Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios 8. Nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos agora entrar em mais uma das respostas que o apóstolo Paulo dá aos coríntios para uma das perguntas que eles levantam, para outra das perguntas que eles levantam para o apóstolo. Então, eles levantaram uma pergunta lá no capítulo 7 sobre casamento, sobre celibato. Algumas perguntas, provavelmente, não foi só uma, né? Então, levantaram algumas perguntas lá e o apóstolo Paulo respondeu em todo o capítulo 7. E aqui, no capítulo 8, ele vai abordar uma outra questão. E ele já começa falando dessa outra questão. Quando ele diz, quanto à carne sacrificada aos ídolos, e aí ele vai começar a falar de um outro assunto. Então a carta de Paulo aos Coríntios, ela tem umas divisões bem claras assim. E aí a gente sabe bem onde é que começa uma seção, onde é que acaba a outra, né? Se você reparar, depois ele vai entrar no assunto dos dons espirituais, lá mais para frente. Ele vai falar sobre os dons espirituais, sobre a maneira como ele se manifestava no culto, lá no capítulo 12. Ele fala quanto aos dons espirituais, ou a respeito dos dons espirituais. Então, tudo isso ele abordando certas questões que a igreja estava levantando para ele, levantando por aquela carta que a gente já falou e que nós não temos, uma carta da igreja de Corinto para Paulo que nós não temos. Então agora nós vamos ler o capítulo 8 de 1 Coríntios, tendo isso em mente. Ele vai abordar essa questão entre os capítulos 8 e 10, tá bom? Do capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai abordar toda essa questão. Ele faz um caminho argumentativo. E hoje nós vamos estudar esses três capítulos. Deus nos ajude. Esses três capítulos aqui. Mas nós não vamos ler os três capítulos, não. Vocês fiquem tranquilos, tá? Agora a gente vai ler só o capítulo 8, tá bom? Então, 1 Coríntios 8, diz assim a palavra de Deus. Quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. Se alguém supõe conhecer alguma coisa, ainda não conhece até o ponto em que é necessário conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada e não há outro Deus senão um só. Pois, ainda que existam supostos deuses, seja no céu, seja na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Há alguns que, acostumados até agora com o ídolo, quando comem da carne sacrificada ao ídolo, se contaminam, pois têm a consciência fraca. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Mas cuidado para que essa vossa liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens conhecimento, comendo a mesa do templo de ídolos, não será ele incentivado por ter a consciência fraca a comer da carne sacrificada aos ídolos? Assim o fraco, teu irmão, por quem Cristo morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Pecando dessa forma contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência fraca, pecais contra Cristo. É por isso que, se a comida fizer meu irmão tropeçar, nunca mais comerei carne para não lhe servir de tropeço. Olha aí, essa questão ela parece ser uma questão um pouco distante para nós aqui. Nós, que somos cristãos de mais tempo, né? Ou nem todos aqui são, mas nosso tempo aqui de vida nesta região do nosso país, nós temos poucas dúvidas sobre essa questão. Ainda mais vivendo em uma cidade na qual a grande maioria das pessoas está vinculada a alguma tradição cristã. Sejamos nós evangélicos, outros católicos. Então está todo mundo mais ou menos dentro do cristianismo. Mas em outras regiões onde há rituais religiosos bem vinculados com as práticas alimentares, este texto é um texto importantíssimo. Para nós, ele também nos toca e também continua sendo muito importante em outros aspectos, não só no aspecto alimentar. E nós vamos explicar um pouco isso também. Mas olha só, quanto à carne sacrificada aos ídolos, parece que ele vai começar a falar da carne, né? Por que Paulo não podia ser direto, né? Por que ele já não fala? Quanto à carne sacrificada aos ídolos, come o que você quiser, ou não come, ou cuidado onde você come. Mas não, quanto à carne sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento dá ocasião à arrogância, mas o amor edifica. O que que isso tem a ver com carne sacrificada ao ídolo? Conhecimento traz arrogância, mas o amor edifica. Tem tudo a ver. Porque esse é o princípio que Paulo está trazendo para tratar esse assunto no meio dos irmãos de Corinto. Todos nós temos conhecimento, mas nós não somos pautados pelo nosso conhecimento. Nós somos pautados pelo amor. Nós somos pautados pelo amor. O conhecimento sem o amor não adianta nada, ele gera arrogância. Mas o amor é que edifica a partir do conhecimento. Por isso que ele vai dizer, a respeito da carne sacrificada aos ídolos, não fica me perguntando sobre regrinha, pode, não pode, deve, não deve, qual ídolo que está ok, qual ídolo que não pode. Não vem com essa, pensa no princípio. O princípio é o amor. O princípio é o amor. Que conhecimento é esse que eles todos tinham, mas que precisava ser um conhecimento limitado pelo amor? É o conhecimento que ele fala no versículo 4. Olha o versículo 4 aí. Quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos, temos conhecimento. Nós temos conhecimento. Nós, irmãos maduros, nós aqui, eu, Paulo, vocês de Corinto, já ouviram eu falar sobre isso. Nós sabemos disso. Nós temos esse conhecimento. Qual conhecimento? Que o ídolo no mundo não é nada e não há outro Deus senão um só. Ou seja, quanto à carne sacrificada aos ídolos, todos nós sabemos que o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, ele não tem posse de nada. Se alguém dedicar uma carne a um ídolo e depois oferecer para você comer, não significa que o ídolo tomou aquela carne, porque o ídolo não existe. Ele é uma imagem, ele é um nome dado a uma ideia e não a um ser espiritual que exista de fato. Ele não é nada. Então, nenhum ídolo tem posse de qualquer coisa em qualquer lugar do planeta pelo simples motivo de que ídolos não existem. Eles são ficções. Só que este conhecimento não pauta a nossa prática. Olha que interessante. O que é que pauta a nossa prática mesmo? O amor. O amor é que pauta a prática e não o conhecimento. Todos nós sabemos que o ídolo não é nada, mas por amor, a sua liberdade será limitada. O ídolo não é nada, então eu posso comer qualquer coisa. Posso comer dos banquetes oferecidos aos ídolos. Posso comer das carnes que são típicas daquela tradição religiosa. Posso comer dos alimentos que só um grupo de pessoas que serve determinados deuses produzem e eles oferecem aos seus deuses antes de vender no mercado. Posso, pelo conhecimento que você tem, pode, mas pelo amor, não. E por que pelo amor, não? Por amor a quem? Por amor ao fraco. Por amor ao fraco. Aquele que ainda não tem a sua consciência firmada completamente nessa fé. Aquele cujo conhecimento, este conhecimento de que o ídolo não é nada, ainda não está sedimentado no seu coração. Aquele que ainda tem uma série de afeições e emoções no que tange suas religiões antigas, aquilo que ele deixou para trás. Para aquele que lutou anos na causa daqueles ídolos e que agora está no Evangelho, para ele não é qualquer coisa você adotar uma prática da outra religião. Para ele isso é estranho. Então, por amor a ele, você vai se abster de comer comida sacrificada aos ídolos, comida dedicada aos ídolos. Não é porque Deus não é o Senhor dessa comida. Não é porque o ídolo tomou posse para ele e a partir de agora Deus perdeu um prato. Né? Como se Deus estivesse falando assim, olha, até outro dia podia comer porco, mas o ídolo ali tomou o corpo para ele numa hora que eu estava despercebido. E agora o porco não é mais meu, é dele. Não, tem nada a ver. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Mas, por causa da consciência do outro, eu limito a minha liberdade. Eu vou segurar a onda. No Antigo Testamento havia uma série de leis a respeito de comidas permitidas e não permitidas. No livro de Levítico tem um monte de coisa lá sendo dito, o que é que se pode comer, o que é que não se pode comer. Todas essas leis foram seguidas pelos judeus com muito afinco, e na verdade são seguidas até hoje. Vários dos frutos do mar, na verdade os frutos do mar que nós conhecemos como os crustáceos, né? Sejam camarão, siri, o caranguejo, o judeu não come. Não come, não pode. O porco, o judeu não come. A carne de boi não come junto com alguma coisa derivada do leite. Porque lá está falando para não cozinhar o boi no leite da mãe. E para não correr o risco de o leite daquele queijo ser justamente, ou daquele, qualquer coisa, né? Estrogonofe. Sempre do exemplo de estrogonofe, que é a minha comida preferida. Qualquer coisa. Ser bem o leite da mãe daquele outro que deu a carne. Então não mistura. Isso aí é abominação. Ou um ou outro. Judeus seguem até hoje essa prática. Seguem até hoje. Mas quando chega lá o evangelho aos gentios, os gentios não tinham essas regras. Eles comiam um monte de coisa. Eles comiam porco, eles comiam carne com leite, eles comiam coisa com sangue pingando, eles comiam camarão, eles comiam peixe de tudo quanto era jeito. Comiam um monte de alimento que os judeus não comiam. E aí quando o evangelho começa a chegar nesses lugares e começa a alcançar esses gentios, e não vem com nenhuma obrigação dietética, ninguém fala, olha, mas tem que seguir lá as regras dos judeus, não vem. Começa a dar problema dentro da igreja. E aí quando eles, os apóstolos, se reúnem lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, para decidir a respeito de qual lei os judeus, os gentios convertidos devem seguir, ou quais eles não devem seguir, ao final daquela reunião chamada de Concílio de Jerusalém, é dito o seguinte, olha, o gentio não precisa cumprir a lei. Essa lei dos judeus não é a lei para o gentio, ele está livre dessa lei. Mas aí Tiago, que era bispo de Jerusalém, líder da igreja de Jerusalém, pede a palavra e fala, mas é o seguinte, eu estou aqui em Jerusalém, eu não falo desse jeito, tá? Eu estou usando, parafraseando. Tiago fala assim, eu sou bispo aqui em Jerusalém, eu conheço o meu povo. Eu tenho uma luta tremenda para alcançar os judeus com o evangelho. E muitos têm se convertido. E muitos dos judeus tementes a Deus têm vindo para o evangelho. Mas se vocês vierem com certas práticas dos gentios no meio desses judeus, rapidamente eu vou perdê-los todos e as portas vão se fechar. É por isso que Tiago fala. Então, ensine aos gentios que eles não podem, que eles não devem, desculpa, eles não precisam seguir a lei dos judeus, mas fala para eles se absterem da imoralidade sexual, da carne sacrificada aos ídolos e do sangue. E aí Tiago explica. Porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas. Olha a visão contextualizada do pastor de Jerusalém. Ele conhecia o judeu. Ele falou, eu sei que judeus do mundo todo da dispersão estão se convertendo. Então fala para os gentios cuidarem com essas práticas, porque eles estão todo sábado ouvindo Moisés na sinagoga e aprendendo que essas coisas não podem fazer. E se eles vão numa das reuniões de vocês e vocês estão comendo uma picanha mal passada lá e um camarãozinho, não combina, né? Picanha com camarão. Eles vão se assustar e vão fechar a porta. E se vocês forem no mercado comprar um negócio que todo mundo sabe que é sacrificado ao ídolo e comer na frente deles, eles vão fechar a porta. Então, por amor a eles, eu, o pastor de Jerusalém, peço que eles se abstenham disso. Olha só que bonito. É esse princípio que Paulo está usando aqui. Nós todos temos conhecimento de que todas as coisas são de Deus e o ídolo não é nada. Mas por amor, para manter as portas abertas, para edificação do outro, para não gerar no coração do outro uma situação de contenda, de oposição, de briga, de ofensa e de escândalo, se abstém da sua liberdade. Mas esse princípio é expandido. Porque aí vem o capítulo 9. E no capítulo 9 parece que Paulo mudou de assunto de novo. A gente sabe que Paulo não mudou de assunto, porque lá no capítulo 10 ele vai voltar a falar da comida sacrificada aos ídolos. Vai falar de idolatria, de participar da mesa dos demônios e tal. Mas aqui no capítulo 9, ele vai falar do apostolado dele. Eu não sou apóstolo, eu não sou livre, eu não vi Jesus, nosso Senhor, eu não estou testemunhando de vocês e vocês são resultado do meu trabalho. Aí você fala, ué, mas que Paulo começou a falar esse monte de coisa sobre o seu apostolado agora? E aí ele começa a levantar, como apóstolo, é um exagero eu achar que eu posso ser sustentado por vocês? Eu dediquei minha vida toda ao evangelho. O evangelho não é importante? Você não acha que o meu trabalho é importante? Não é justo, então, eu esperar que eu viva desse meu trabalho? Não é justo que eu consiga sustentar uma família como Pedro sustenta a sua família, como os irmãos do Senhor sustentam suas famílias, sua esposa? Não é justo? É um exagero eu achar que vocês podem me sustentar na minha tarefa apostólica? Com recursos? Com o meu sustento financeiro? É isso que Paulo está falando. Aí você fala, ué, onde que ele vai chegar com essa história? Que história é essa? Por que é que ele está, de repente, falando sobre isso? E aí ele vai pegar lá o texto, no versículo 9, ele vai falar lá sobre não atarás a boca do boi enquanto debulha o grão. Será que esse mandamento é porque Deus está preocupado com o boi? Não, é porque Deus está falando de um princípio sobre todas as pessoas. Quem trabalha é digno do fruto do seu trabalho. Não sou digno do fruto do meu trabalho. E ele levanta outro argumento. O sacerdote não comia do templo do qual ele trabalhava, no qual ele trabalhava. Não era também das ofertas que ele comia? Parece que Paulo está fazendo um caso para defender um aumento do sustento dele aqui. Mas não é isso. Sabe o que ele está fazendo? Versículo 15. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Ele poderia, ele tinha direito. Não era exagero dele. E provavelmente os coríntios contribuíam com outros também. Mas ele não se utilizou disso. E por quê? Ele diz, nem escrevo isso para que se faça assim comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Por que é que ele não pede, ou ele não recebe deles, para não criar um obstáculo na proclamação do evangelho? Versículo 16, mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa, mas se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho, eu faça gratuitamente, assim não me sirva do meu direito ao evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, que eu, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, embora eu não esteja. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Entendeu? Eu poderia, mas eu resolvi ser livre disso, para sendo livre de receber este sustento, eu poder não ter impedimento em pregar para os outros. Para que ninguém considere que eu prego o evangelho para outro motivo, senão glorificar a Deus. E Deus me sustenta na minha caminhada. É isso que Paulo tomou. A gente sabe que Paulo não era contrário ao sustento dos ministros, porque, primeiro, que ele fez toda uma argumentação antes, falando sobre isso, e depois porque também ele vai falar aos coríntios mesmo, e depois falar a Timóteo, a respeito da dignidade do sustento do pregador, do ministro do evangelho. Mas ele está falando, eu fiz essa escolha de não viver do sustento de vocês para que isso não impedisse o evangelho que eu pregava no meio dos outros. Vai entender qual é a circunstância que um pregador pago tinha naquele ambiente. Então ele resolveu não se misturar com esse tipo de ideia e fazer um outro tipo de abordagem. É o mesmo princípio, entendeu? Eu tenho liberdade de receber, eu tenho direito, mas eu limito o meu direito pelo amor. Então a gente vê que este princípio do amor em limitar a nossa liberdade não é só para o alimento, é para tudo. É para todas as coisas. Todas as coisas. Nós não podemos transformar a graça num pretexto de adotarmos práticas que ofendem os nossos irmãos. Nós precisamos, com amor, cuidar uns dos outros. Porque todos nós estamos preocupados em edificar em nós mesmos a imagem de Jesus Cristo. Então nós vamos caminhar para esse caminho. É claro que não é o ideal bíblico que as pessoas permaneçam fracas para sempre. Que elas tenham consciência fraca para sempre. O ideal é que depois de um tempo, aquela sua sensibilidade para temas que envolvem suas religiões passadas ou que envolvem práticas passadas, seja diluída no evangelho verdadeiro e ela então esteja plenamente segura da sua liberdade em Jesus Cristo. Nós miramos na força, a gente não fica paparicando o fraco para ele continuar fraco para sempre. Nós vamos ensinando o evangelho, para ele se fortalecer. Mas enquanto ele ainda é fraco, eu respeito a sua consciência, para não criar na mente dele uma confusão. Não vou criar uma confusão na mente dele. Entende? Estou entendendo? Nós precisamos colocar sempre o amor como o orientador da nossa caminhada. Se alguém se converte de uma religião afro, por exemplo, candomblé, se converte ao cristianismo. Dá um exemplo aqui. Se converteu ao cristianismo. Ele por anos esteve vinculado a um terreiro e se converteu ao cristianismo. E aí ele, convertido ao cristianismo, agora está participando da igreja, transformado com seu coração, pegando fogo. E aí você fala, para mostrar para ele que o ídolo não é nada, eu vou vestido, roupa de pai de santo na igreja nesse domingo. E vou tocar o atabaque no louvor. O que, que é isso? É ignorância. É falta de amor. A roupa de pai de santo tem algum poder? Não. Os orixás têm algum poder? Não. São ídolos. O que, que o texto falou? Ídolo não é nada. Não é nada. O instrumento musical tem poder? Não. Mas e aí? Mas a consciência do outro limita a minha liberdade. Eu não vou fazer isso com ele. É por esse motivo que nós sempre temos um zelo pelos irmãos, pela história pela qual ele caminhou até o evangelho. Nós nos preocupamos, nós olhamos, nós temos cuidado, nós ensinamos as coisas com clareza. E mesmo entre as nossas tradições evangélicas, para prezar, vamos prezar pela nossa unidade. Prezar pela nossa unidade. Há aqueles de tradição cristã que têm regras dietéticas também. Aquelas tradições cristãs, por exemplo, que são completamente abstêmias em relação ao álcool. E há aqueles irmãos que sofreram com a luta contra o álcool no passado. Há isso. E ainda que a Bíblia não tenha uma proibição sumária a respeito do álcool, nós sabemos de todas as limitações e da escravidão que o álcool gera e por isso limitamos a nossa liberdade pelo benefício da consciência do próximo. Que próximo? O irmão que se livrou do álcool e agora está congregando entre nós. O irmão que veio de uma tradição abstêmia e não considera isso permitido pelo evangelho e ele vai aprender isso na nossa caminhada. Pelos mais novos que estão numa cultura no qual o beber está vinculado com um monte de práticas e é uma escravidão. Por isso que nós prezamos para não termos uma cultura de álcool na igreja. Por causa disso, pela consciência do próximo. Então quando a gente tem feijoada da igreja, não tem cerveja na feijoada da igreja. Por quê? Porque é pecado? Porque é do demônio? Não. Porque ela é um caminho que levou muita gente para a prisão e a gente respeita a consciência de todo mundo. A gente não sabe quem está vendo. Então a gente se limita. Entende? Entendendo o princípio aplicado nos nossos dias? Qualquer coisa que você acredita que leva o seu irmão para distante de Deus, que endurece o seu coração, que gera nele algum tipo de conflito e de oposição, nós precisamos zelar para que não haja a produção dessa disposição incorreta no seu coração. Mas tem um outro problema, que é o problema da idolatria em si. Paulo não vai liberar completamente tudo também, porque ele também tem preocupação de que a idolatria seja alimentada. E aí ele vai falar sobre isso no capítulo 10. E aí parece de novo que ele está usando uma outra história, parece que ele está falando de outra coisa. Olha lá o capítulo 10. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aí você fala, que história é essa agora? Do que ele está falando? Parece que ele mudou de novo de assunto. Ele está dizendo o seguinte, toda aquela geração do deserto que foi tirada do Egito, caminhou no deserto, todo aquele pessoal caminhou no deserto e experimentou dos mesmos milagres. Viram o mar se abrir, atravessaram o mar, viram a nuvem acompanhando, beberam água da rocha, viram o maná cair do céu, que é o pão do qual ele fala, as codornizes, viram tudo acontecer lá. Eles testemunharam a glória de Deus. E para quem que Deus fez isso? Para eles. Quem que Deus abençoou com essas maravilhas? Eles mesmos. Mas isso não significa que eles foram aprovados, não, eles foram reprovados para entrar na terra prometida. Eles morreram no deserto. E por que eles morreram no deserto? Porque cobiçaram coisas más. Que coisas más que eles cobiçaram? Do que ele está falando? Ele está falando do desvio do coração. De não cumprir a vontade de Deus. De não perseguir o que o Senhor mandou. De não querer invadir a terra de uma vez como Deus mandou. Mas vacilar. Mas não caminhar na vontade de Deus. Então ele está começando, abrindo esse tema, para dizer o problema da idolatria. Por quê? O tema não é carne sacrificada aos ídolos? Ele está dizendo, o ídolo não é nada, a carne sacrificada ao ídolo não é pior ou melhor do que outra, mas dois princípios. Primeiro, o amor e segundo, a idolatria é alguma coisa. O ídolo não é nada, mas a idolatria é. A idolatria é alguma coisa. O ídolo é uma ideia, mas a prática da idolatria é se desviar de Deus. E ainda que você esteja aí, neste corpo espiritual chamado igreja, não seja um idólatra. Tem gente que tem múltipla filiação religiosa. O cara é crente, mas ele gosta um pouquinho do budismo. Ele gosta. E em outra encarnação, ele acredita que ele foi um rei. E de vez em quando, ele pede para a avó dele dar um passe. Tem múltipla filiação religiosa. Eu lembro de uma história de uma irmã que teve um problema de saúde com o filho e pediu oração em várias igrejas, e as igrejas oraram e houve um milagre. A criança se recuperou e tal, e ela passou de igreja em igreja agradecendo. E aí ela chegou na nossa igreja, agradeceu e falou assim, eu estou indo em todas as igrejas agradecer, inclusive até em outros templos que não são cristãos, porque nessa hora a gente conta com a ajuda de todo mundo. É claro que o que ela quis dizer, e depois isso ficou explicado, é que ela não rejeitava aqueles que diziam que iam orar, e ela era grata pela postura das pessoas, né? Mas imagina, tem gente que adota esse tipo de discurso mesmo. Pede lá para todo mundo lá, todos os santos, todos os deuses, todas as manifestações religiosas, todos os ídolos, tudo que tem algum poder, abençoe. Mas isso não é o que Deus nos orienta a fazer. E aí Paulo está chamando a atenção disso. Aqueles todos andaram no deserto, mas ao cobiçarem coisas más, foram reprovados. Vocês caminham com o povo, mas se cobiçarem coisas más, serão reprovados. Não cobice as coisas más. E aqui há algo muito interessante sobre cobiçar coisas más. Porque ele vai entrar no problema, não da carne sacrificada ao ídolo, mas do culto ao ídolo do qual aquela carne faz parte. Ele vai começar a explicar que não é para participar das cerimônias, não é para comer da mesa dos ídolos. Então, ali no versículo 14, ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A gente acabou de fazer aqui, a ceia do Senhor, é disso que ele está falando. Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel, por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Que o ídolo é alguma coisa? Não! Entendeu? Está falando, você só participa de um pão, você só participa de uma cerimônia, você só come a ceia. Significa que participar lá do ídolo é alguma coisa? Não, não é isso. Eu não estou falando que é a mesma coisa. Só tem um Deus, só tem um pão, só tem um sangue. Não é alguma coisa. Mas vincular-se à idolatria é se afastar de Deus. Se afastar de Deus é vincular-se com Satanás, é vincular-se com os demônios. E é o que ele fala no versículo 20. Não, o ídolo não é nada. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nos a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou será que estamos provocando ciúme do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? Aí, algumas pessoas leem isso aqui e falam o seguinte, está vendo? Paulo disse que podia comer de tudo e tal, mas era para comer assim, no mercado, né? Que ele vai falar ali. Se você estiver andando no mercado, lá no versículo 25 ele fala isso. Se estiver andando no mercado, tem lá alguém que sacrificou a carne, ou que ofereceu a carne para uma entidade, come sem perguntar. Mas se você sabe, não come, porque não pode, porque tem um demônio vinculado ali. Não. Não é isso que Paulo está falando. Porque o problema não é a carne. O problema não é aquilo que é sacrificado ao ídolo. Versículo 19. Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. Que o ídolo é alguma coisa? Não. O que é alguma coisa? A mesa. O problema não é a carne. O problema não é o ídolo. O problema é a mesa. Eu falo, ué, que mesa é essa? Depende da madeira? Tem madeira de Deus, tem madeira do diabo? Não. A mesa é o símbolo da cerimônia. Ele está falando o seguinte, você pode comer tudo o que você quiser. Se limite pela consciência do outro, por amor ao outro. Agora, não vai participar da mesa dos demônios. Quando estiver tendo um sacrifício ao ídolo, o ídolo não é nada. Tem um templo pagão do lado da sua casa. Significa que a sua casa está sob a opressão de Satanás? Não, não significa. O ídolo não é nada. Ah, se o ídolo não é nada, então vou fazer o seguinte, de vez em quando eles têm umas cerimônias lá que matam um boi, e depois de cantar cânticos a Apolo, eu estou inventando essa cerimônia, nem sei se existe, eles comem o boi no rolete. Então eu vou lá e comer do boi no rolete. Não, você não vai participar daquela mesa. Se quando acabar a cerimônia, eles pegam aquele boi lá e vendem o que sobrou no mercado, ou se eles pegam e distribuem pela região e dão lá na sua casa, aí é outra coisa. Mas você participar da cerimônia porque está cobiçando a carne, lembra de cobiçar coisas más? Entenda que você está dando um testemunho para o mundo de ser conivente com aquelas práticas. E isso não pode acontecer. Não faça isso, porque idolatria é coisa séria. Idolatria é coisa séria. E qualquer desviozinho que você causar a alguém, você é culpado daquele tropeço. Não faça isso. Não faça com que eles adotem demônios para a sua vida. Eles adotem outros ídolos. Versículo 23. É aí que vem o princípio que Paulo já usou lá atrás, do qual a gente já falou lá no capítulo 6, e agora ele usa de novo, mas com uma pequena diferença. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Tudo é permitido, mas nem tudo traz edificação. De que edificação ele está falando? Versículo 24. Ninguém busca o seu próprio bem, e sim dos outros. Então ele não está falando de você. Ah, mas se eu comer carne sacrificada ao ídolo, eu tenho um problema espiritual, eu me afasto de Deus. O problema não é você. O problema é o outro. Se isso vai trazer um problema para o outro, não coma. É o que ele fala no 25. No 25 para frente. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comer de tudo que for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. A pessoa lá te convidou para comer na casa dela e ela oferece sacrifício, ou ela ora, ou você acha que ela ora e oferece aquilo lá para alguém, come sem perguntar, por quê? Isso aí é de Deus, Deus fez primeiro, do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é de nenhuma entidade, porque ninguém tem direito sobre aquilo, nem do diabo. Não tem, é de Deus, é de Deus. Aí ele fala o versículo 28, ó o limite. Mas, se alguém vos disser, isso foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas a consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Eu reconheço o que vem de Deus, por que eu ia ser culpado? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu, uns dias atrás, estive lá na Bahia, né? E lá, conversando com alguns irmãos na hora da janta, eles me perguntaram algumas coisas sobre a questão religiosa que eu mencionei ao pregar sobre Gálatas 4. Lá fala da lei e fala de servir a deuses que não são. E aí Paulo fala que estão livres de todas essas escravidões, tanto da lei quanto de servir a deuses que não são deuses. E aí eles vieram me perguntar sobre alimentos, sobre comidas, porque todos lá, nascidos e criados no interior da Bahia, tinham tido algum contato com cultos politeístas de matriz africana. E estes cultos têm muita comida. E aí eles perguntando, e eu respondendo, perguntando. E aí uma irmã fez uma colocação que eu achei tão sábia. Ela falou o seguinte, eu tenho essa consciência, eu sou tranquila com isso. Quando tem o dia lá, um dia lá especial, que eu não sei, meu marido que não é crente me leva para a casa da mãe dele. E lá tem as comidas tradicionais daquela época, e eu como de todas. E aí, num determinado momento, eles saem de casa e eles vão para o quintal e eles começam a cantar louvores às suas divindades. E eu não vou, eu fico em casa. Mas esse ano eu não fui. E eu não fui porque eu percebi que aquilo era uma concordância com aquela cerimônia. Eu não estava só fazendo um almoço. Eu estava, para eles, participando do culto. E ainda que eu saiba que aquele alimento não me faz mal, e ainda que eu não esteja numa mesa religiosa, num terreiro, esteja numa casa normal, eu não fui para que eles não entendam que eu aprovo esse tipo de adoração. Então eles podem me chamar para comer na casa deles todos os dias do ano e eu irei. Eles podem oferecer aquelas comidas a qualquer divindade que eles quiserem, que eu vou comer. Mas naquele dia em que eles fazem um culto lá, aquelas divindades, eu não vou. Eu nunca vi alguém aplicar esse texto de maneira tão precisa quanto aquela irmã. Perfeito. Ela aplicou. Ela mostrou a diferença. O meu problema não é a comida, o meu problema não é nem a sua religião, você pode tê-la. Mas eu não quero que você entenda que a sua religião também é minha. A minha fé é em um Deus. Eu não tenho fé nessa outra divindade. Eu não quero que você pense nem por um minuto que eu tenho. É disso que ele está falando aqui. A consciência do outro. Que outro que ele está falando? O que oferece? Aquele que oferece, se ele falar, essa comida aqui é uma comida litúrgica, nós estamos fazendo um momento aqui de adoração, então não é para mim, porque eu não concordo com isso. Para mim não está acontecendo isso. Eu não participo disso. Entendeu? Porque o princípio é nós cuidarmos da consciência do outro, não da nossa. E aí, no versículo 31, ele dá essa palavra, que é a retomada do princípio, mas agora não no aspecto mais eu e você, agora no aspecto nós e Deus. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos para que sejam salvos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que aí é o versículo 1 do capítulo 11. Imite Paulo, que abria mão até do seu sustento pela consciência do outro. Mas tem mais um princípio aqui, que Paulo não traz em 1 Coríntios, mas ele traz lá em Romanos. Aqui em 1 Coríntios, quando ele fala, nós todos sabemos, dá a entender que ele está falando com pessoas maduras. Ele está dizendo, vocês maduros, cuidado com a consciência do outro. Nem ofenda a consciência do judeu, nem a do grego, e nem a da igreja. A do judeu, porque ele tem as suas regras. A do grego, porque ele tem outras regras, e tem outras liberdades. E a da própria igreja, porque tem gente judeu e grego que veio para a igreja e que ainda não teve a mente totalmente transformada. Só que lá os romanos, que é uma igreja que ele não conhecia, no capítulo 14 ele escreve uma outra coisa. Vai lá em Romanos 14. Ele bota mais um princípio que não está em 1 Coríntios. De novo ele vai falar sobre a liberdade e o amor, sobre limitar a sua liberdade pelo amor. Romanos 14. Para você suportar os fracos, para você não ofender a consciência dos fracos. E aí no último versículo do capítulo 14, ele levanta uma questão, ele fala uma palavra para o fraco, porque ele não conhecia aquela igreja. Ele não sabia com quem ele estava falando. Os coríntios ele conhecia, ele sabia que eles tinham conhecimento sobre aquelas coisas. Mas esse pessoal ele não conhecia. Então se tem algum fraco, ele dá uma palavra para eles. Versículo 23 do capítulo 14. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Aos coríntios ele não se preocupou em falar isso, porque só tinham maduros, mas aqui ele se preocupou. Ele falou, olha, mas se você tem dúvida, se isso te ofende, se isso cria no seu coração problemas, não coma, não participe, trabalhe isso no seu coração primeiro, fortalece a sua fé, porque você não estará caminhando pela fé, você estará caminhando pelo desafio da sua consciência. E a nossa consciência, ela não é o caminho da nossa relação com a consciência, não é desafiá-la, o caminho é transformá-la. É isso que Paulo ensina aos romanos lá no capítulo 12. Transformados pela renovação da vossa consciência, renovação do vosso entendimento. Aos Efésios ele fala, renovei-vos no espírito do vosso entendimento. Transformar a consciência, para quê? Para ter a consciência cada vez mais cheia do que é a palavra de Deus. E quando ela falar com você, quando ela pesar, ela está pesando de maneira correta. Ela está pesando porque a palavra de Deus fala que aquilo é errado. E não porque você está cheio de melindres. Mas se você ainda tem melindres, fortaleça a sua fé e se livre dos melindres. Conheça mais a palavra de Deus. Em que sentido a fé caminha? Caminha no sentido de falar que tudo é de Deus. Tudo é de Deus, querido. Tudo é de Deus. Você entrar na casa de uma pessoa, tem lá uma estátua de uma entidade. Aquilo não significa nada. Não significa nada. Você é de Deus. Seu vizinho começa a cantar hinos a Iemanjá. Não significa nada. É uma religião como outras qualquer, que tem as suas divindades como outras qualquer. E o que elas significam? Nada. São perdidos quanto são perdidos os ateus. O ateu não é menos perdido. Ou o idólatra não é menos perdido. Qualquer um que não está em Cristo está perdido. Não também se preocupa com aquelas coisas que as pessoas vão falar. Olha, pessoal, vamos aplicar aqui para coisas bem recentes. Cuidado com spinner. Spinner é do demônio. Vocês viram esse vídeo do pastor falando que o spinner é do demônio? Que você segura assim com esse dedo e faz assim, e aí cria 666 na mão. Querido, de onde veio o plástico que faz aquele spinner? Do petróleo. De onde veio o petróleo? Acho que dos animais, sei lá, né? Da onde vieram os animais? De Deus? Eu não sei, né? Tem alguém de química aí para explicar essa história. Mas veio de Deus. Não existe nada que não veio de Deus. Tudo é de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada não é dele. Eu sempre cito para vocês a história da girafa, né? Eu gosto dessa história. Naquela época, no Facebook, tinha um desafio. Quem errasse o desafio tinha que colocar uma girafa na foto de perfil. Aí um monte de gente fez. Foi super engraçado. Você via aquele pessoal super inteligente, errava e botava uma girafa. Era um testemunho de que ele caiu no desafio. Aí um dia um pastor escreveu um texto falando que a girafa era um dos animais que mais tinha práticas homossexuais na natureza. E que quando você bota girafa no perfil do Facebook, você está dando legalidade ao diabo para ele tocar na sua vida. Querido, quem fez a girafa foi Deus. Ele fez ela, resolveu pintar, esticou o pescoço dela, botou aquelas duas anteninhas na cabeça. Foi Deus que fez isso. O diabo não teve nada a ver com aquilo. Nada. Nada. A girafa foi Deus que fez. E legalidade do diabo da sua vida não existe. O diabo não tem legalidade nenhuma na sua vida. Comer carne sacrificada, comer um acarajé na Bahia, comer qualquer coisa que você queira comer, não significa que o diabo, a partir de agora, tem um ponto de autoridade sobre você. Não! Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Todas as coisas são de Deus. Antes de qualquer demônio quiser dizer, isso é meu, Deus falou, não, querido, isso aí já era meu antes. Você nem existia, isso já era meu. Nada tem esse poder sobre você, querido. Nada. Tudo é de Deus. E você manifestará que você também é de Deus em todos os lugares e diante de todas as coisas. Com a sua consciência tranquila, com a sua mente esclarecida pela palavra e se limitando única e exclusivamente pelo amor. Pelo amor. Eu amo o outro, não quero conduzi-lo à idolatria, não vou conduzi-lo. Eu amo o outro, não quero criar no coração dele uma postura de oposição a mim, ou de uma ruptura na igreja, ou de oposição ao evangelho. Então eu não vou fazer essa prática, porque o amor é que é o meu parâmetro. Mas essas coisas todas são de Deus. Deus é o dono de tudo isso. Amém?